Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos iniciando mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 2 de novembro de 2024, o nosso primeiro programa informativo passado mês eleitoral, retomando as atividades em nossos programas de rádio. No programa de hoje, estamos recebendo o prefeito Osmar Toso, que vem até o nosso programa. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao nosso informativo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui, então, como foi falado, no nosso primeiro programa pós-eleitoral, né, obedecendo à lei eleitoral, e que a gente não poderia fazer os programas informativos nesse período. E agora, passado, vencido o prazo, estamos retomando aí pós-eleição e para nós poder fazer as informações administrativas do município de Passos Maia.
Muito bem, prefeito, para iniciarmos, gostaria que o prefeito fizesse uma avaliação desse período eleitoral e da eleição municipal que aconteceu no último 6 de outubro.
Bem, Leandro, nós tivemos a eleição municipal, concorremos, eu e o Vande novamente, à reeleição, defendendo o nosso projeto. Nós que fomos vencedores em 2020, que assumimos 2021, né, com chapa pura também. Porém, na nossa administração, compartilhemos com mais simpatizantes de outros partidos, mais precisamente aí, companheiros do Partido do Trabalhadores, do PT, pessoas que ocuparam cargos com secretarias, como a Educação, Cidadania e Reforma Agrária. Tivemos com essa ala também a parceria na Câmara Municipal, onde nossos vereadores do MDB, do 15, também votaram para a eleição do presidente atual, que foi o candidato adversário nosso na outra coligação. E, meados do início deste ano eleitoral, por interesse próprio e também por questões partidárias, essas mesmas pessoas que ocuparam cargos na nossa administração acabaram fechando acordos com os partidos de oposição, os outros 4 partidos, que são liderados aí por ex-prefeito, ex-vice-prefeito, lideranças que já tivemos embate em outras eleições e nós fomos vitoriosos, no caso, foram derrotados pelo MDB, pelo 15, e que agora, mais unindo a esta ala do PT, ficaram numa coligação de 5 partidos contra o MDB, chapa pura novamente. Então, tivemos um embate contra uma coligação forte, percebemos aí que a questão política falou mais alto, né? A questão também particular, infelizmente temos muitos eleitores que ainda dão mais valor ao interesse próprio na hora da eleição, aos favores de última hora, e não interessa se a gestão foi boa, se as estradas estão boas, se as obras aconteceram, se as melhorias na saúde, na educação, na agricultura foram feitas, se há aí um comprometimento de gestão, se há uma boa administração, enfim, né? Então, prevaleceu mais essa questão, a questão política partidária de 5 partidos, né? A questão de interesses, né, e favores de última hora, e se deixou de analisar aí a questão mais importante, que é a questão administrativa, que é a questão de desenvolvimento. Mas nós estamos contentes, queremos agradecer aos simpatizantes do nosso partido, do nosso 15, que foram bastante, mesmo assim, nós, com pouco espaço de mídia, onde nós tínhamos 1 minuto e 50 na rádio, eles tinham 8 minutos, então as inserções, enquanto nós falava uma vez, eles falavam 8, né? Então tudo isso somou. Mas mesmo assim, nós tivemos aí um entendimento da população que 46%, ou quase 1.400 votos, foram dados nas eleições à nossa candidatura, né? Então a gente agradece a esses votos de confiança, fomos bem votados. Como dizia o falecido Luiz Henrique da Silveira, nosso grande ex e saudoso governador do Estado de Santa Catarina, um dos maiores que aconteceu na história de Santa Catarina, que nós devemos combater o bom combate. E quem combate o bom combate, mesmo derrotado, sai vitorioso, porque defendeu seus princípios, né? Sai vitorioso na alma, defendeu o seu projeto e não obedeceu a líder daqui ou a líder daí. Porque se nós fôssemos vencer as eleições, o nosso compromisso, né, Ego e Vande, nosso compromisso da nossa equipe, seria com o povo, como foi essa gestão. E não seria de estar aí sendo comandado depois por um partido A ou partido B, ou por um líder A ou líder B. Então, nós estamos contentes, né, e desejamos, assim, que a futura administração realmente faça uma boa gestão e atenda às expectativas do povo que os elegeu.
Muito bem, para dar sequência por aqui, prefeito, já abordando o assunto, agora passado o período eleitoral, vai se encaminhando aí também para o final de mandato, final de 4 anos de mandato. Como que fica a questão burocrática, a questão de obras aí, e como que vai ser preparada essa transição para a nova gestão?
Bem, nós estamos agora pós-eleição, já trabalhamos no mês de outubro, estamos no mês de novembro, dando atenção aos projetos, aos contratos, né, porque nós encaminhamos então para um final de ano e uma final de gestão. Temos obras que se iniciaram lá atrás, antes do pleito eleitoral, que estão, algumas foram findadas, outras estão se findando agora, né, várias obras de infraestruturas, algumas que não foi possível a licitação no período eleitoral, nós estamos concluindo agora e dando início agora, estamos já com os recursos reservados para essas obras, algumas aquisições que já estavam encaminhadas, né, que estamos adquirindo, alguns veículos já veio, tipo a van da educação, que era um convênio numa emenda parlamentar do deputado Mauro de Nadal, mais contrapartida do município, a outra van que nós vamos estar entregando também para a Secretaria de Saúde com recursos próprios, temos outros equipamentos que vão estar vindo. Então, a gente está com toda a equipe mobilizada para ir fazendo os encerramentos, concluindo os trabalhos, né, para depois fazer, então, o processo de transição. Nós aqui internamente estamos dando ênfase à questão do levantamento patrimonial, que é um dos documentos que tem que ser entregue no dia da entrega, no dia da posse do novo prefeito. Também estamos verificando as questões de dívida ativa, que é uma determinação de lei, e que nós estamos notificando os devedores da dívida ativa de 4 anos para trás, que é um compromisso nosso dessa gestão, né, estar comunicando a cobrança extrajudicial para não deixar encaminhar para o judicial, depois, se precisar, tem que ser encaminhado. Mas, enfim, estamos tomando todos os procedimentos. Já temos recebido um protocolo da futura gestão de uma comissão de transição, porém, a gente está esperando fazer esses trabalhos, na nossa parte, o nosso dever de casa, vamos estar montando a comissão nossa e já início de dezembro, por aí, nós vamos estar chamando, né, a próxima gestão para que com os seus encarregados de todas as suas pastas, secretarias, diretorias, também possam interagir com os nossos para fazer uma transição, né, adequada que venha contribuir que os serviços públicos não sejam interrompidos. Eu quero citar que na outra eleição que nós elegemos, 2020, eu tive apenas, no metade do mês de dezembro, uma conversa com o ex-prefeito, na questão de 1 hora, e ele já me entregou aí a questão de transição. Não houve um processo assim demorado, né? Mas nós entendemos que temos que ser colaboradores e nós vamos estar, sim, dando as informações necessárias, mas no momento próprio, no momento oportuno, que nós tivermos todos esses encaminhamentos, né, como eu falei, os trabalhos encaminhados, para depois nós poder fazer aí a transição com mais propriedade.
Muito bem, prefeito. Na sua fala, você até incluiu os serviços que foram entregues aí durante o pleito eleitoral e que não pôde ser divulgado devido à lei. Um desses programas foi o grande programa aí habitacional, onde foi entregue 15 unidades. Gostaria que comentasse um pouco sobre essa parceria com o governo do estado, entregando 15 unidades habitacionais, tirando 15 famílias do aluguel, também com toda a infraestrutura, asfaltado, um lugar bem bacana lá, prefeito.
Isto foi entregue ainda no mês de setembro, e eu até nem pude participar da solenidade, pois estava concorrendo ao pleito, né, mas a secretária e a equipe, juntamente com a secretária da Assistência Social do Estado, representante do Estado, estiveram fazendo a entrega para as 15 famílias contempladas no programa SC Mais Moradias. Então, habitação sempre foi forte em nossa gestão, Naquele loteamento, essas 15 foram entregues, tem espaço para mais 40 unidades habitacionais, né, 40 casas, que era a nossa proposta futura de fazer. Mas, então, neste período foi entregue, são um investimento de 1 milhão e 50 do Estado, mais 280 mil do município na questão da construção, mais 318 mil de contrapartida do município nos asfaltos, isso soma-se a 600 mil de contrapartida do município, mais 450 mil de emendas parlamentar, 200 do deputado Valdir Cobalchini, deputado federal, e 250 do deputado estadual Mauro de Nadal. Somando em tudo os investimentos, casas, Estado e município, passando dos 2 milhões de reais de investimento nessas 15 unidades habitacionais. E sem contar com a parceria da Casan na distribuição de água, com a parceria da Celesc na rede de energia elétrica. Então, um projeto que foi entregue, já está residindo lá 15 famílias merecedoras de habitação deste programa, obedecendo todos os laudos e a equipe técnica que fez a seleção, na pontuação para classificar essas famílias. E, repito, lá ficou mais um espaço para mais 40 unidades para o futuro, tirar mais 40 famílias de aluguel e dar dignidade com a casa própria.
O prefeito comentou sobre obras que deram início aí durante o pleito eleitoral e que estavam em andamento. Poderia contar para a gente aí um pouquinho de como está o andamento dessas obras, em que fase que se encontra, fase inicial, se encontra pelo meio, está finalizando, vai ser entregue nos próximos dias? Tem alguma obra aí prevista para ser entregue nos próximos dias também, prefeito?
Certo, Leandro, eu falei das obras, eu cito aqui a reforma, a revitalização do Centro de Convivência dos Idosos, que é uma obra muito importante, que já iniciou antes das eleições, recursos de emenda parlamentar do deputado Mauro de Nadal, com mais contrapartida do município, são quase 500 mil reais de investimento, que estão sendo executados pela empresa vencedora da licitação, né, toda a parte de revitalização, inclusive da cancha de bocha anexa, que vai ser transformada em cancha encarpetada, no sistema mais moderno que existe, a exemplo da cancha que nós fizemos lá no estádio municipal Ludovico Dall'Acqua. Esta obra, a previsão da empresa é de nos entregar até o final deste mês. Então, provavelmente, ali para início do mês de dezembro, mais pontualmente na semana do município, nós deveremos estar entregando aí ao grupo da terceira idade e a todos os seus usuários essa grande obra, né, que serve para os idosos, mas serve para toda a sociedade em geral. Né, e, com certeza, na questão cancha de bocha, né, nós teremos aí os campeonatos que vão ser disputados e, com certeza, vai ter alguma chave ali também na associação aí dos idosos, aí, no Centro de Convivência dos Idosos. Essa é uma obra importante que está sendo executada. Nós temos obras de pavimentação asfáltica, como que a rua Zeferino String, que pega ao lado do colégio e vai no bairro Caixa da Água, que está já em andamento, está um pouco atrasada no cronograma de execução, e nós estamos cobrando da empresa diariamente, né? Mas já foi feita a drenagem, as bocas de lobo, já foi posto o rachão, o travamento, e nos próximos dias será implantado o meio-fio e, com certeza, a base asfáltica para a conclusão também até o fim do mês desta obra aí, que é a rua Zeferino String, no bairro Caixa da Água. Temos também uma obra, que essa obra Zeferino String é 100 mil de emenda do deputado Jair Mioto, né? E temos aí 300 e poucos mil que é contrapartida do município. Na rua Augusta, no prolongamento, no bairro Nito de Bresciano, que vai para a Bela Planície, na parte de baixo nós temos aí emenda de 300 mil do deputado Mauro de Nadal, com contrapartida de mais a contrapartida do município, né? Chegando a quase 400 mil aí de obra, que está também sendo executada pela empresa, que está já com a drenagem pronta, bocas de lobo, já está com rachão, abrito, travamento, falta agora os meio-fio e a base asfáltica. Aí o Nil de Bresciani, como um todo, que é uma outra empresa que venceu, lá é com recursos próprios, são quase 500 mil, né, onde todas as ruas vão receber aí a drenagem e também a pavimentação asfáltica. Também está em fase de construção, já foi feita a drenagem, boca de lobo, falta o meio-fio e a base asfáltica. Então, essas obras aí estão em andamento, também a exemplo do bairro Nil de Bresciani, temos o centro comunitário, que nós já iniciamos a execução, na primeira etapa já foi concluída, que é a estrutura e a cobertura já foram feitas, a base de muros, né? E a segunda etapa agora é a finalização, que já foi licitada, está para ser iniciado, a finalização daquele centro comunitário que vai servir a toda a comunidade do Nilo de Bresciani 1, Nilo de Bresciani 2, Nilo de Bresciani 3, que são mais de 100 famílias que residem aí e vão receber, então, um espaço comunitário adequado para suas festividades da comunidade, festas de aniversário, festas de casamento, até celebrações religiosas, cultos, enfim, tudo o que vai precisar para a comunidade, esse centro comunitário está sendo construído. É uma obra que ultrapassa R$200 mil. Como eu falei, a primeira etapa já foi concluída, a segunda etapa deve começar agora, neste mês, para a sua conclusão final. Então, são várias obras, e temos algumas que foram licitadas agora, né, na questão da Juventino Pelissari, que vai da Igreja do Evangelho Quadrangular até a Rua Bortolo Miquelão, a Rua José Gaziero, que já está licitada, a empresa ganhadora já vai começar as obras. Né? Então, é mais ou menos nessa questão que está andando as obras e que a gente vai estar informando agora que retomamos os programas informativos, nos próximos programas, todo o andamento desses investimentos no nosso município.
Durante o pleito eleitoral também, prefeito, foi entregue aí títulos de terras e também contratos de concessão de uso. Também na manhã de ontem, no seu gabinete, foi entregue mais 6 títulos de terra e 5 contratos de concessão de uso. Gostaria que o prefeito comentasse a importância de estar entregando, em parceria com o INCRA, esses títulos e também esses contratos aí para ajudar e dar essa força aí para essas famílias, que é um sonho que aguardam e esperam por muito tempo.
Exatamente. A regularização fundiária foi um ponto forte da nossa gestão, não só nos assentamentos, como também aqui no perímetro urbano. Aqui no perímetro urbano, quando nós assumimos, nós tínhamos vários loteamentos irregulares, né? E nós procuramos a brecha da lei, uma lei que tinha desde 2016, a lei do REURB, e nós aplicamos nesses loteamentos e nós conseguimos aí regularizar mais de 200 propriedades, 200 lotes, são 30, mais de 30% dos lotes de Passos Maia estavam irregular e nós conseguimos regularizar tudo nessa nossa gestão. E na questão dos assentamentos, né, dos títulos da reforma agrária, juntamente com o INCRA, desde o início nós montamos escritório, colocamos pessoas capacitadas para ir atrás de documentos, para auxiliar na agilidade, e aí são mais de 150 famílias também recebendo o título definitivo e várias e dezenas de famílias recebendo os contratos, que é o início de tudo. E ontem nós recebemos aí o superintendente, o Dirceu Dresch, juntamente com a Elisete do INCRA, mais nosso escritório local, na pessoa do Jair Buzetti, eu como prefeito, o Wander como vice, e tivemos recebendo aí o INCRA e fizemos a entrega no gabinete aí de mais 6 títulos definitivos, né, para as famílias assentadas e mais 5 contratos, né, de assentamento. Então, são 11 famílias que receberam aí contratos e título definitivo. Nesse processo, como eu falei, de regularização fundiária, nessa questão de ontem, nas áreas de assentamento, com esses 6 títulos definitivos e 5 contratos entregues.
Também hoje, dia 2 de novembro, é feriado do Dia dos Finados. E já mantendo do mesmo assunto, nos últimos dias aconteceu um mutirão no cemitério municipal, através da Secretaria aí de Urbanismo, através do Roberto e toda a equipe, para dar mais conforto também e dignidade a quem tem um ente querido enterrado em nosso cemitério. Gostaria que o prefeito comentasse um pouco aí das ações realizadas durante esse mutirão.
Bem, hoje é Dia dos Finados, então é dia de todos visitarem os seus entes queridos, seus cemitérios, né? E já a questão das melhorias comunitárias, a gente já vem fazendo no programa Prefeitura em sua comunidade, ir melhorando as comunidades do interior, inclusive os cemitérios do interior, em parceria com as comunidades. E aqui na cidade, como é o cemitério a cargo da Prefeitura, o cemitério municipal, a gente vem sempre mantendo o cemitério adequado, mas claro que para o Dia dos Finados sempre se dá uma ênfase maior, porque as próprias famílias também vão lá mexer, organizar, reformar os túmulos, fazer reparos. E nisso também dá transtorno, dá sujeira, né? E tem que ser feito as limpezas necessárias. Então a nossa equipe do urbanismo, fez um grande trabalho essa semana, melhorando, limpando, arrumando, pintando os meio-fio, né? Fazendo a manutenção necessária para receber, então, que nesse dia de hoje, muitos vão visitar o cemitério. Então, a nossa parte está sendo feita, a gente quer parabenizar aí a equipe toda pelo bom trabalho realizado junto à manutenção do nosso cemitério municipal.
Muito bem, chegamos ao fim de nosso informativo, o primeiro aí, após o pleito eleitoral. Prefeito, deixo aqui os microfones. Primeiramente, agradeço a sua presença por aqui, falar com a gente, conversar com a gente e trazer essa transparência aí do que está acontecendo no governo municipal. E deixo os microfones aí para suas considerações finais.
Eu também agradeço o espaço que foi nos concedido. Estaremos aqui nos próximos programas, de agora em diante, até o fim do ano, passando todas as informações administrativas, informações importantes, né, e aquilo que a população precisa estar informada e saber da nossa gestão, da nossa administração municipal. Um grande abraço.
O nosso programa informativo encerra agora. Agradecemos a sintonia de cada um de vocês. Retornaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Acompanhe as nossas informações durante a semana e nossos avisos e comunicados. A você, um ótimo final de semana e um forte abraço.
A Secretaria Municipal de Educação e Esportes do município de Passos Maia informa a todos os inscritos para a realização do exame do Enem que a saída do transporte para os alunos que irão realizar o exame do Enem nos próximos dias 3 e 10 de novembro será da Praça 12 de dezembro às 11 horas da manhã dos respectivos dias, com destino a Xanxerê, município local onde será realizado o exame do Enem. A Secretaria de Educação também alerta ainda da obrigatoriedade da apresentação do documento de confirmação da inscrição no Enem e de um documento de identificação original e com foto para apresentação no local da prova, lembrando de que não serão aceitos documentos pessoais impressos ou digitais sem foto. E também o aluno deverá levar para a realização do exame caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. Aproveitando o momento, a Secretaria deseja a todos um excelente exame. A Secretaria de Agricultura informa que está aberto o pedido de alevinos a partir do dia 2 de outubro até 6 de novembro, com entrega a ser realizada no dia 12 de novembro. Para mais informações, falar com Érica ou Maikel ou ligar no 3437-0061. A Cooperfan Casa Colonial convida a todos para a Feira de Produtos Coloniais, que acontecerá no dia 7 de novembro, na Praça Municipal de Passos Maia. O evento ocorrerá das 8 da manhã às 4 e meia da tarde.